sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Terapia de Casal. O meu nome é Guilherme Fonseca e comigo está a minha querida, talentosa e fantástica mulher, Rita da Nova.
Aí me dizer, e eu também estou cá. Eu também estou cá. Está essa fantástica, maravilhosa, talentosa.
Ias fazer esse humor de...
Mas eu também vim hoje.
E eu também. Bom, sim. Mulher que, ou pessoa que, está nomeada para um prémio Bertrand.
É verdade, estou muito contente. Estou muito, muito, muito contente. Queres que eu explique às pessoas como é que é, não é?
Epá,
rapidamente.
O que é que falas da experiência? Como é que te sentes? Imagina. As possibilidades de ganhares? O interesse que tens em ganhar?
Eu gostava muito de, pelo menos, imaginem, é um prémio 100% atribuído pelo público. Ou seja, a única coisa que o júri da Bertrand fez foi selecionar os primeiros que vão à votação, portanto, os livros que vão à votação em cada categoria, são, na primeira fase são 32 livros que vão à votação em cada categoria.
Ah, já estou meio perdido. 32 livros em cada categoria?
Sim.
E tu estás no meio de 32 neste momento?
Eu estou no meio de 32 neste
momento.
Qual é
a tua categoria?
Literatura lusófona, livro lusófono.
Literatura toda tuga.
Agora, a partir de dia 8 de março, entra em votação os 10 mais votados nesta primeira fase.
Ok.
Portanto, se vocês quiserem apoiar aqui
então
a vossa
esta semana, as pessoas têm esta
semana para votar as vezes que quiserem no link que está na minha bio.
Então isto é um concurso de popularidade. Agora estão os outros autores nos seus podcasts
a dizer, por
votem
favor, votem. É assim, eu estou perto de pessoas muito talentosas, é assustador. Eu estou ao pé da Dulce
até
Maria...
Até gravar este podcast. Ah, o quê?
Podcast? Nota-se o talento. Eu estou perto da Dulce Maria Cardoso.
Ok.
Estou perto da Filipa Fonseca Silva. Estou perto... da Carla Madeira.
São 32, tu vais dizer
da
32?
Da Aline Bey, não, sou só a dizer as pessoas que estão ali que eu admiro muito.
Tudo em literatura.
Tudo em literatura. Agora, pronto, é assim, se vocês quiserem apoiar, pelo menos vamos ajudar a chegar à segunda fase, aos 10 mais, uhum, aos 10 melhores livros de literatura
portuguesa.
Tu tens noção
que depois, quando passares aos 10, se passares aos 10, mas quando passares aos 10, vais querer muito ganhar porque são só 10.
Pois pá, mas a questão é que aí a competição fica mais, não é? São mesmo os 10 que as pessoas mais preferiram.
Uma pergunta muito honesta que vai determinar o nível de empenho que eu tenho na tua vitória.
Ok.
O que é que se ganha?
Nada.
Ok. Então vamos seguir para o próximo tema.
Mas é muito bom poder ter um stickerzinho no meu livro a dizer livro do ano de 2023 da Bertrand.
Ok.
Livro do ano. É o livro do ano, percebes?
Então, mas tu tens um Discord e não sei o quê, porque é que não
já vai... estou lá.
Tens
já
que pôr
pus
as meninas a votar.
Mas é assim, mas também tenho o Terapia de Casal, para depois o Terapia de Casal não se sentir
posto de parte
em relação ao livro. Se quiserem, vão ao meu Instagram, no link da bio, está lá, é o primeiro link que aparece quando vocês carregam. Votem em mim, por favor. Nunca vos pedi nada, estou a pedir neste momento. Pronto, acabou o momento da autopromoção. Eu odeio fazer isto, vá.
Mas pronto, está decidido, está bom, não sei bem o que é que é dizer. Votem na minha mulher, ela quer ganhar prémios e isso é o mais importante.
Então não é bom ganhar um prémio com o meu primeiro livro, o meu livro de estreia.
Tu não devias concorrer a mais prémios?
Isso dava todo um episódio sobre prémios literários. Este prémio
é para o livro, não é? Esse tema.
Sim, e este prémio é, acho que, o único que é atribuído pelo público, pelos leitores.
Ah, os outros são os pares.
Sim. Vamos pôr aí muitas aspas em pares e em... Um bocadinho como naquele filme que nós vimos ontem.
Exatamente. Ontem vimos o American Fiction.
Muito giro. Olha, e antes disso, visto que acabámos os dois o nosso livro de fevereiro, queremos falar sobre ele.
Eu já falei...
Muito rapidamente. É assim, já falaste sobre ele no...
Falei no Private,
no Private Joke.
Joke,
mas é assim. Mas isso é uma coisa que estás a fazer comigo, é o nosso clube de leitura caseiro.
Estás com ciúmes do Pedro.
O Private Joke não pode ter prioridade.
Tens toda a razão, mas eu, como agora estou a trabalhar todos os dias, eu não tenho tido tempo para ver muitas coisas para o Private Joke. E então aproveitei que tinha acabado um livro e falei desse livro no... E houve muita gente que me ouviu a falar do Argyle, que era o nosso livro de fevereiro, e que me mandou mensagem a seguir a dizer assim, ah, boa, então assim, pronto,
já não vou ler.
Não leio.
Pois pá, é isso, é no fundo não leiam. Eu normalmente digo leiam, experimentem na mesma, pode ser que resulte para vocês... Pá,
atenção,
aqui...
e este pode funcionar para as pessoas. Eu acho este livro previsível, fraco, frouxo.
Estamos a falar de Argyle, de Ellie Conway, que durante muito tempo houve aqui uma grande manobra de marketing à volta deste livro, porque o livro ainda não tinha saído e os direitos já tinham sido vendidos para fazer um filme. Não se estava a perceber bem como é que isto tinha acontecido. Ellie Conway era um nome não conhecido da praça, portanto começou-se a especular quem é que seria. A certa altura até se achou que podia ser a Taylor Swift a escrever.
Ninguém achou que podia ser. Houve três pessoas no TikTok.
Houve três pessoas no TikTok que acharam e fizeram-nos todos nós acreditar durante 10 segundos. E depois percebeu-se que são dois autores de livros de espiões. Tens os nomes?
Terry Hayes.
E a outra qualquer.
Pronto.
Que basicamente foram contratados pelo realizador do filme Argyle.
Matthew Vaughn.
Para escrever um livro, porque basicamente o que ele queria era comprar os direitos de um livro desse Terry qualquer coisa. Mas como esses direitos já estavam vendidos a outra produtora, ele disse, ok, então vamos fazer um franchise novo e tu escreves um livro que baseia este franchise.
Pai, foi escrito à pressa, o livro tem imensas pontas soltas, está mal feito, está mal equilibrado em termos de importância nas coisas, é super previsível, não tem nada de novo, são clichês atrás de clichês, as cenas de ação são mal escritas, é tudo previsível e mal montado.
É um filme de domingo à tarde.
É pá, é que nem isso. Eu acho que nem isso. Eu acho que é mais fraco que um filme de domingo à tarde.
Mas eu acho que entretém a certo momento.
Olha, eu não achei.
Pronto, eu achei muito. Mas também provavelmente porque é um género que eu não leio muito. Estas coisas de aventura, de mistérios, espiões, não é uma coisa que eu leia.
Eu ia comentando coisas que eu tinha a certeza que iam acontecer no filme, do livro de tão previsível que ele era. E houve coisas que eu te disse que eu acho que tinha, que se tivessem acontecido não deixavam tantas pontas soltas.
Pois.
Faltou fazer qualquer coisa com a bala. Podia ter havido qualquer coisa com o símbolo do SOS na perna. É pá, tanta coisa que se podia ter feito.
Eu acho que estão a deixar a porta aberta para escrever mais livros dentro deste franchise.
É, o objetivo era fazer um franchise, mas eu acho que eles se lixaram.
Pronto,
porque isso não vai funcionar.
Não funciona nada bem.
Yeah.
Pronto.
Não votem no Argyle,
portanto,
no Prémio Bertrand.
Não
votem na Rita da Nova Literatuga.
Portanto, não correu muito bem a nossa escolha de fevereiro para o nosso clube de leitura caseiro, mas agora em março vamos ler Corte e Costura, da nossa amiga Márcia Pedroso, que tem um podcast com o mesmo nome. Acho que nós já falámos aqui algumas
já,
vezes.
Já.
Ela mistura fofocas da realeza dos tempos dos reis com a linguagem muito atual, dos memes portugueses, uma linguagem muito mais dos dias de hoje, e lançou um livro recentemente, portanto vai ser a nossa leitura de março.
Sim, senhor. Eu já li.
Pois eu ainda não.
Eu estou adiantado na nossa literatura de março.
Na nossa literatura de março?
Sim, sim.
Ok. Queres dizer mais alguma coisa às pessoas?
Quero. Ouvi uma história muito engraçada esta semana que eu acho que era engraçada e que te queria perguntar. Vou-te contar uma história e depois vou-te perguntar o que é que seria o equivalente para mim.
Ok.
Então, contaram uma história de um rapaz que foi apanhado a trair a namorada porque... estava com a namorada e a namorada disse: ah, vou-te espremer os pontos negros das costas. E estavam espremidos. Portanto, foi assim que ela percebeu.
Fogo.
Percebes?
Eu gostei disso. Adorei essa história.
Mas não é giro?
É
porque,
muito
gente,
giro.
É a cena que ela fazia, era espremer-lhe os pontos negros das costas. E quando ela foi para espremer, estavam espremidos.
E ela,
é impossível ter sido ele.
E yeah, porque ele não chega lá.
Porque ele não chega lá e ele não vai propriamente tipo a um spa ou uma clínica de estética para tirar os pontos negros das costas. E ela percebeu que tinha sido traída assim. O que é que da nossa dinâmica...
Ok.
Tu perceberias...
Estavas com as costas depiladas.
Ok. Porque é uma coisa que eu te peço a ti para fazer, não é? Aqueles...
Sim.
Pelos de costas.
Sim.
Ok.
É porque de resto não estou a ver outra coisa na nossa dinâmica que eu faça por ti, sabes?
Uhum. Eu sou muito independente também, é essa.
Eu também. Consegues pensar no oposto?
Consigo.
Ah, claro. Pensaste, se tiveste mais tempo a pensar, não...
Pois, porque eu sabia o tema, tu não sabias,
pois.
Eu trouxe para aqui para tu reagir. Eu gostei muito da tua reação aos pontos negros. Eu diria, talvez, tu... Há coisas que tu fazes questão de fazer comigo, como, por exemplo, arrumar os livros que tu leste no mês, gravar coisas para ter um Instagram, por exemplo, o Reels tu puseste agora com os livros que leste em fevereiro. Tu fizeste questão de me pedir ajuda. Há coisas que tu...
Eu gosto de ter ali alguém, sabes? Gosto de ter ali a ti, porque mais ou menos que estou a perceber a reação que tu estás a ter quando eu estou a falar.
Uhum.
Em comparação a estar a falar para o nada.
Percebo perfeitamente.
E confio em ti para dizeres, tipo, está uma seca, avança.
Perfeitamente. Eu acho que era se tu publicasses um Reels
que tu não...
Que eu não... Imagina, publicavas um vídeo a dizer assim: malta, gosto muito deste... Sei lá, quando tu fazes parcerias com marcas ou a falar dos livros de março, por exemplo, se tu pusesses, eu aí achar... E yeah, ela estava com outro lado.
Yeah, ou chegavas a cá e eu tinha os livros todos arrumados, já.
Yeah, os livros estão ali, que é a tua pilha de fevereiro, tu já
tinhas... Por acaso, se calhar vou arrumá-los hoje, só porque me está a fazer confrontarem ali. Mas fica já a saber que, pronto, é só porque... É, pronto, tu vais trabalhar e eu tenho que fazer alguma coisa.
Pois claro, pois claro. Mas eu posso...
Mas gostei muito dessa história.
Gostaste? Foi uma boa história?
Acho que é assim que se apanha as grandes traições. Esses pormenores.
Olha, por falar em traições, nós temos um follow-up para fazer de uma questão...
É verdade.
...premente neste podcast.
Então.
Como as pessoas não têm a obrigação nenhuma de acompanhar os episódios todos, não há essa obrigação aqui. As pessoas podem saltar.
Não há essa obrigação, mas recomendamos muito, muitíssimo mesmo, que vão ouvir o episódio da semana passada aí a partir do minuto 20. Pronto, está a falecer já. Não precisam de ouvir tudo. Porque a parte interessante é a partir do minuto 20.
Tu decoraste um minuto para dizer às pessoas para irem
Sim.
ouvir? Ok. Sendo que eu não sei o que é que está a acontecer. Eu queria só deixar aqui uma palavra. Eu não sei...
Agora dizias, coxa.
Coxa é uma boa palavra. Coxa.
Não sei porque é que me lembrei da palavra coxa, mas...
Coxa.
Coxa. É que é... Sou aquilo que é. Sobretudo quando é uma boa coxa.
Coxa.
É uma boa coxa.
Coxa.
Não é?
É porque coxa ao mesmo tempo é um insulto, tu estás a dizer, e aquela gaja é mesmo coxa.
Não, mas a mim o coxa
era. Ou pode estar a apreciar uma boa coxa.
Coxa.
Pode estar a apreciar uma boa coxa.
Coxa de perna para mim.
Sim. Põe a minha cabeça entre essas coxas. Por exemplo.
Por exemplo.
Estamos a desviar do tema. E eu perdi-me.
Ias deixar uma palavra sobre uma coisa que está a acontecer no nosso SoundCloud.
Eu tenho acompanhado os números do nosso SoundCloud. Aliás, acompanho sempre desde o início para saber mais ou menos o que é que está a correr bem, etc, etc. Houve um pico gigantesco de episódios muito antigos agora. Mas quando eu digo um pico é do género. Centenas de pessoas que foram ouvir episódios específicos.
Tenho uma teoria.
Olá, onde é que vocês estão? Quem são vocês? Porquê é que estão a ouvir episódios? Não estão a ouvir este, não é? Quando chegarem
pois,
a este.
Tenho uma teoria. São pessoas do passado, de outra linha temporal, que estão a ouvir.
Ah, tipo multiverso. Achas que é...
Acho que está uma Marvel aqui.
Uma Marvel?
Uma Marvel.
Por acaso, isso era bom para uma versão porno da Marvel.
Yeah, uma Marvel, yeah.
Imagina os Avengers.
Sim, uma Marista.
Imagina, as Avengers, que são 12 heroínas, que querem mandar o Thanos abaixo e que tem que ser através do sexo. E então é uma Marvel. Consegues imaginar?
Ai, que disparate. Ok. Grande. Consigo.
Rita,
agora estou a pensar nisso, na realidade.
Faz um resumo em 3 minutos do que nós falámos no episódio da semana passada.
No episódio da semana passada recebemos um e-mail de uma menina chamada Terry Polo, que chamámos assim por ser a atriz de um sogro do pior, que nos pediu ajuda porque conheceu um rapaz numa festa, sabia que esse rapaz tinha namorada, mas começaram os dois... Vais-te a suar?
Vou.
Agora, isso vai fazer imenso barulho?
Não vai, não vai. Eu vou ser muito discreto.
É?
As pessoas nem vão ouvir.
Ok.
Queres ver?
Okay,
se ouve. Okay, eu acho que não se vai ouvir.
Não se ouviu nada. Vai, não. Posso... Ok. Tá?
Tá.
Ok. Que pediu-nos ajuda porque começou a envolver-se com esse rapaz que tinha namorada. E esse não era o grande problema. O problema era que esse rapaz parecia ter um fetiche muito grande... com a pila do próprio pai. Ele falava muito da pila do pai, mostrava-lhe fotos da pila do pai. E
estava sempre a puxar o tema, era assim meio desconfortável e dizer desculpa estar a falar disto, mas é que eu cresci com o meu pai e eu via dele.
Inclusivamente fez-se passar pelo pai numa conversa de Messenger ou de Instagram, ou seja o que for.
Não era Telegram?
Telegram. Fez-se passar pelo pai. E ela, a certa altura, quando percebeu que era ele, disse, olha, nunca mais faças isto porque eu não gosto destas piadas. Corta para o momento em que, através do Messenger do Facebook...
Instagram.
Do Instagram, ela começa a receber mensagens do dito pai e ela pensa, espera aí que já te apanhei, és tu a fazer esta brincadeira outra vez.
Vou-te lixar,
vou marcar um encontro contigo. Pois não quando, chega ao encontro e é efetivamente o pai que lá está.
Ou seja, nós conjeturámos aqui que isto seria... O filho com um fetiche muito esquisito com a pila do pai e depois o pai a fazer-se à rapariga também.
Ou seja, uma grande misturada aqui no meio.
Exatamente.
A rapariga pedia-nos ajuda, não é?
Exatamente. Aconselhámos esta rapariga a fugir o mais depressa possível desta história, coisa que ela interessante fez. Ela mandou-nos um e-mail de follow-up.
Porque nós mandámos um e-mail. Porquê?
Agora é que eu quero...
Agora é que a porca torce o rabo,
malta,
meus amigos.
Follow-up desta história que nós contámos a semana passada. E atenção, este follow-up está verificado. Nós confirmámos identidades. Nós temos a certeza do que estamos a dizer.
Isto parece CMTV agora, neste momento.
É sim, senhora. Nós somos a Tânia Laranjo dos Tarados Sexuais.
Ok, então. Estou muito bem na segunda-feira, depois de divulgar o episódio, quando uma ouvinte...
Ai, que horror esta história.
Nossos amigos todos, meu Deus, não sei
o que é isto? Estamos o pai e o filho.
Nós temos um vídeo muito giro do nosso Vítor Carraca Teixeira, a pessoa que faz o genérico e muitas vezes que trabalha ao som deste podcast, normalmente em episódios ao vivo. Temos um vídeo dele muito giro, olhar para a câmara e dizer, com os fones nos ouvidos, claramente estava a lavar a louça e a ouvir, chega à sala... E a Sofia, que é a mulher dele, manda-nos um vídeo dele a chegar à sala e dizer: não, que nojo! Assim, com um ar meio fascinado, meio enojado. Portanto, eu acho que é esse o resumo do episódio passado.
É surpresa com não.
Não, e nojo.
E nojo.
Pronto, surpresa, incredulidade e nojo.
Sim,
acho que é isso. É a montanha russa deste mal.
Recebemos mensagens de pessoas a dizer: o episódio está muito giro, não sei
que giro, babá.
E há uma mensagem que desperta o teu interesse.
Exatamente. Uma menina que no Instagram manda uma mensagem a dizer: olha, Rita, adorei o episódio, ri-me muito, mas olha, aconteceu uma coisa muito parecida com uma amiga minha, que tem dedo podre para escolher homens, escolhe sempre estranhos.
Pois claro.
Mas este claramente foi o pior e até ela saltou do barco a tempo. Ou seja, nunca chegou a efetivar nada com este rapaz.
Uhum.
E eu começo. Queres ver quem é a mesma pessoa? E ela,
Pera, pera, mas ela contou a história e disse que aconteceu uma coisa parecida porque o rapaz só falava da pila do pai.
Exatamente.
E inclusivamente...
Mandava fotos da pila do pai.
Mandou dick pics, é porque isso com o outro não aconteceu.
Pronto. E eu, tu queres ver quem é a mesma pessoa? Uma grande coincidência. Começámos a olhar, trocámos e nós tínhamos print screens enviados pela Terry Polo. Esta rapariga tinha print screens enviados pela amiga... Cruzámos informações, eu tinha a foto mais atualizada do WhatsApp do rapaz e disse: olha, esta é a foto mais atualizada que eu tenho, confirma com a tua amiga. E ela, passado uns minutos, manda-me um e-mail a dizer: Rita, a minha amiga diz que é a mesma pessoa.
Yeah.
E mandou-me alguns prints da conversa dessa amiga com o Ben Stiller, que são absolutamente assustadores. Nenhuma delas tem a pila do pai, que ela disse: vou-te poupar as dick pics do pai.
As dick pics do pai. É que só esse conceito, um gajo que manda fotos da pila do próprio pai para as raparigas que quer comer.
É assustador. Bom, entretanto, o que é que eu e o Guilherme pensámos? Opa, nós temos de avisar a Terry Polo. Nós temos de, pelo menos, dizer: olha, primeiro, obrigada pelo e-mail. Foi de facto o melhor e-mail que recebemos até hoje, mas...
Sim, senhor.
Temos aqui...
Até porque, malta, há aqui um ponto que é importante dizer antes de... E que também justifica porque é que nós fomos falar com a Terry Polo... Do que descobrimos, que é... Claramente isto é um esquema deste gajo com o pai.
Yeah.
Ou seja, eu e a Rita, na brincadeira, e tudo por causa do e-mail da Terry Polo, neste podcast, que ainda chega a algumas pessoas, e por isso é que descobrimos outra pessoa que tinha passado por isto, descobrimos um esquema de um pai e de um filho que tentam comer a mesma gaja.
Yeah.
Nós descobrimos este esquema. Tipo, este gajo dá música às raparigas e tenta, tipo... convencê-las a comê-la ele e ao pai, ou que elas sejam comidas pelo próprio pai também.
E ela ver, olha, entretanto, enviámos então esse e-mail a dizer: olha, está aqui uma foto do rapaz enviada pela outra rapariga e tu depois confirma se é ele ou não. E ela, entretanto, respondeu-nos ao e-mail. Gostavas de ler o e-mail?
Posso ler, espera aí.
Que eu acho que vale muito a pena para encerrarmos aqui também este capítulo e vocês... ficarem com uma noção de como as coisas todas se desenvolveram. Muita gente pediu follow-up desta história e acho que é que vale muito a pena.
Ok, aqui está. Então, o e-mail da Terry Polo de follow-up. Nós mandámos um e-mail a dizer: olá, Terry Polo, não sei o que, não sei o que mais, não sei se já ouviste o episódio, mas atenção que isto está a acontecer. E ela respondeu: caros terapeutas, muito obrigado pela vossa resposta e por terem considerado este e-mail como o melhor e-mail já recebido. Tenho novidades.
Vamos lá.
Antes de mais, quero já descansar todos os fãs de terapia de casal, pois já acabei tudo, tanto com o Ben Stiller como com o pai, estão ambos bloqueados em todas as redes.
Bora!
Que é uma coisa que Terry Polo tardou um bocadinho.
Tardou. Pecou só por ser tardio, porém foi a decisão correta. Vamos, também estamos aqui para dar reforço positivo.
Tardou um bocadinho.
Mas vai.
Mas estamos bem. Mas antes disso, houve várias situações mirabolantes. O pai...
Podes repetir essa palavra?
Mirabolantes, foi o que eu escrevi.
Tu disseste mirabolantes.
Não, mirabolantes.
Ó, Guilherme, este é o momento em que vamos ouvir o que tu disseste e tu disseste mirabolantes.
Não, as pessoas não estão a pôr para trás para ouvir porque sabem que eu estou a dizer. O pai continuou a enviar-me mensagens todos os dias a pedir para nos encontrarmos e quando o bloqueei, apareceu à minha porta.
Pá,
a pedir para falarmos. Sim, leram bem. Como se isso não fosse suficiente, o Ben Stiller, que tinha saído do país em trabalho, enviou uma mensagem a dizer que nos poderíamos encontrar quando ele regressasse e ele diria à namorada que tinha ficado mais um dia fora do país. Ou seja, continuar a trair a namorada.
Pá.
Porque, entretanto, há uma namorada no meio desta merda.
Há uma namorada no meio disto
tudo. Ok. É, descobrimos o e-mail dela. Pelo que percebi, naquele dia em que me encontrei com o pai, ele não sabia de nada sobre o fetiche, mas algo parecido já tinha acontecido antes. Pois claro, começa-se a descobrir, começa-se a assumir, não é? No entanto, o Ben Stiller nunca tinha chegado tão longe. Trata-se efetivamente de um esquema do Ben Stiller e do pai, e posso confirmar que é ele que está na foto enviada pela outra ouvinte. Portanto, está confirmado.
Está confirmado.
Nós temos a certeza que é a mesma pessoa. Confirmado pelos dois lados. Pelas duas raparigas que foram...
sujeitas a este esquema.
Yeah, quase metidas nisto. Mas agora tenho outro problema, caros terapeutas. É que o meu amigo da faculdade dá festas de vez em quando e há uma grande probabilidade de encontrar o Ben Stiller na festa com a namorada. Pobre coitada, é dela que tenho pena. Nem deve saber o que tem em casa. Obrigado pelos vossos sábios conselhos. Um beijinho, Terry Polo.
Das duas, três. Ou não vais às festas do teu amigo, não é?
Ou pergunta se o gajo vai.
Ou aproveitas e falas com a namorada dele.
É que, atenção, eu normalmente não sou muito a favor de... epá, meter-me na vida das outras pessoas, etc, etc. Mas neste caso, eu não sei se esta rapariga... se calhar ela... atenção, se calhar ela curte.
Pois, mas é assim...
se calhar ela está numa cena com o gajo e com o pai. Eu sei lá, eu não tenho ideia nenhuma. Não
tenho aqui a minha irmã... que tem umas mamas muito grandes. Queres ver o tamanho das mamas da minha irmã?
Yeah.
Opa, não. É assim, eu por mim dou isto como encerrado, só quero dizer à Terry Paul, não vás à porra da festa, há mais festas por aí.
Yeah, há
não te sujeites
festas.
A isso.
Há imensas festas.
Se quiseres, eventualmente, alertar a rapariga...
não vás a festas onde estão pessoas que não queres que deem festas.
Festas. Sim, já sabia que era aí que tu ias parar. Eu leio o almanac, portanto eu percebo mais ou menos o teu humor.
Que me senti atacado. Estão atacado ao prévio Bertrand. Vá, vá, continua lá.
Mas eu ao menos estou nomeada para o Bertrand. E portanto, não vás à festa, não vás à festa, fica em casa.
Vai-te-se virar a cabeça a merda
não.
Do prémio.
Não, estava a meter contigo.
É que este podcast já ganhou prémios.
Ganha prémio. Estava a meter contigo.
Bom.
Então, seguimos.
Pronto, isto para dizer o quê? O Terapia de Casal, ao fim de 214 episódios.
Fez serviço público.
Fez serviço público. Descobriu um esquema de um pai e de um filho que tentavam comer a mesma rapariga ao mesmo tempo. E vocês têm que estar alerta e tenham muito cuidado com pessoas que tocam instrumentos de música clássica.
Ah, agora já estás a revelar quem é ele.
Não estou a revelar nada.
Estás só a dar aí um toquezinho.
Estou só a dizer, se vocês namoram ou estão em engates com pessoas que tocam um instrumento de música clássica,
olhem duas vezes antes de atravessar.
Cautela.
Exato. Filomena.
Que é isso, Filomena?
Filomena Cautela.
Ah, já percebi.
Era uma graça. Bom, seguimos então para o segundo e-mail.
Vamos embora. Espera aí.
Chamado Situação Insólita.
Eu vou abrir o e-mail para tu leres.
E é, bem, isto foi aqui uma grande confusão de nomes. Vamos lá ver. É da Kirsten Dunst.
Kirsten Dunst.
Que foi...
já...
ok.
Lê. É só porque depois é que se vai perceber essa ligação.
Caros terapeutas, Rita e Gatinhos. Espero que este e-mail vos encontre bem e que possa...
peraí, caros terapeutas, Rita e Gatinhos? Então e eu?
Ah, desculpa, enganei-me. Esqueci-me do teu nome. Está aqui, desculpa.
É pá, isto é inacreditável. Não sabe ler e vai ganhar prémios da Bertrand.
Caros terapeutas, Guilherme, Rita e Gatinhos.
Te ignoraste o meu nome.
Desculpa, é que agora estou entre 32 milhões de autores de língua portuguesa, então. Ok, caros terapeutas, Guilherme, Rita e Gatinhos. Espero que este e-mail vos encontre bem e que possam, em assembleia, garantir a melhor solução para o problema que vos trago.
Vamos embora.
Eu sou a Kirsten Dunst, mas podem dar-me um nome bem criativo. E o meu namorado é o Jake Gyllenhaal.
Exatamente.
Que apesar de não fazer parte deste e-mail, também merece um nome dentro do tema.
Sim, senhor, já está.
A situação que vos trago é um clássico de família versus relações amorosas, que por si só nunca deveria ter de ser versus, não é? As pessoas deviam poder...
ah, sim, não devia ser uma coisa contra a outra.
Começámos a namorar...
aliás, outro problema com a família.
Exatamente. Começámos a namorar há quase um ano e no início dávamos-nos muito bem com a irmã dele, a Maggie, e o namorado dela, o Peter.
Exatamente, porquê? Porque o Jake Gyllenhaal tem uma irmã que também é atriz, que é Maggie Gyllenhaal, que é casada com um ator que é o Peter Sarsgaard.
Pronto.
Portanto, atenção, relembrar só que este e-mail é da Kirsten Dunst.
Que namorou com o Jake Gyllenhaal.
Que namora neste momento, na pó-e-mail.
Na pó-e-mail.
Pô, no e-mail estão a namorar. Então é a Kirsten Dunst e o Jake Gyllenhaal. E o problema é com a irmã Maggie Gyllenhaal.
E com, pronto, exatamente. Estávamos juntos quase todas as semanas. Fazíamos jantar juntos, jogávamos até altas horas. Foi sempre espetacular até o momento em que a Maggie percebeu que a nossa relação era séria e que eu tinha vindo para ficar. Ela começou a dirigir-me várias agressões, primeiro de forma subtil, culpando-me por eles não terem tempo juntos como irmãos e outras coisas. O Jake sempre respondeu prontamente que eles não tinham tempo juntos, porque ela não priorizava isso e que não fazia sentido culpar-me a mim. As coisas foram descambando e à medida que fui conhecendo melhor a Maggie, percebi que ela é a narcisista da família e que todos andam em torno dela tipo satélites.
Sim, senhora.
Talvez por ela ser a irmã mais nova, a verdade é que a família reconhece que sempre teve dificuldade em estipular limites. E hoje em dia, mesmo sem querer, acabam por fazer-lhe as vontades todas e têm medo de a confrontar. Acontece que o Jake chegou ao seu limite no que toca a agressões dirigidas a mim e decidiu falar com ela. A conversa não correu como ele esperava e estão há meses sem falar.
Ok.
Ele já tentou aproximar-se dela e ela nunca responde e faz jogo duplo com a mãe deles, tentando virá-la contra o filho e contra mim, o que para já ainda não aconteceu, mas não deixa de ser uma situação desagradável. O problema é que agora a Maggie foi mãe e há uma pressão da família do Jake para que ele resolva as coisas como se ele fosse o único responsável por isso. Já tentei dar a minha opinião, dizendo-lhe que não vale tudo e que acho que ele já tentou falar com ela várias vezes e que deve considerar que ela só não responde como não faz nada para se aproximar dele, para pelo menos conversarem. Ele insiste que deve continuar a tentar e eu vejo-o agir de uma forma que acredito que levará à relação deles ficar normal, fazendo com que, mais uma vez, não existam consequências para nada do que ela faz. Isto traz stress para a nossa relação, porque se por um lado percebo que ele queira resolver as coisas, por outro lado acredito que, além de não ser justo ter de ser ele a fazer tudo para que as coisas se resolvam, tenho receio que a irmã volte a estar muito presente na vida dele e comece a contaminá-lo contra mim, como já tentou fazer.
PS, sim, mas ele agora está avisado, ele agora sabe.
PS, ela disse à mãe dele que só voltava a falar com ele se ele lhe pedisse desculpa. Isto revolta-me imenso, porque foi ela que falhou ao maltratar a namorada do irmão, então o irmão vai pedir desculpa sobre o quê? Sobre ter tentado pôr limites? Há alguma coisa que eu possa fazer para o Jake aceitar que a irmã talvez seja uma valente poia? E eu estou a dizer poia, porque está aqui um emoji poia.
Está o emoji do cocó.
O que posso fazer para que ele se sinta apoiado? O que é que vocês fariam nesta situação? Sei que o e-mail vai longo e que vos apresento um verdadeiro bico de obra, mas estou desesperada e sinto-me desadequada. Obrigada pela vossa ajuda. Um abraço.
Sim, senhora. Há aqui várias coisas que eu queria dizer e que, entretanto, me esqueci porque isto vai em sequência, não é?
Exatamente.
Mas, primeiro, quem tem de educar o filho são os pais, não é... quem tem de educar a filha são os pais, não é a irmã. Não é o irmão.
Certo, mas...
Espera, vou dizer esta frase outra vez com os géneros certos. Quem tem de educar...
A filha
são os pais, não é o irmão. Portanto, os senhores Gyllenhaal, que eu não sei como é que se chamam, é que têm de impor limites.
Não, desculpa, mas ela é uma mulher adulta.
Exato.
Claro,
não, portanto... certo, mas porque é que cabe ao irmão impor limites e não sei o quê?
Claro que cabe ao
não,
irmão...
Não, na impor... relação deles os dois. Sim. Não é educá-la e mostrar-lhe como é que ela é. Isso é o papel dos pais. Os pais que façam isso. O Jake Gyllenhaal explicou à irmã que a namorada, a Kirsten Dunst, não tem nada a ver com a relação deles e que ela está a inventar. Até porque, se ao início estavam bem, se passavam a noite toda a jogar jogos, estavam juntos, tinham uma relação fixe, a única coisa que aconteceu foi que a irmã percebeu que a relação era séria e ficou com ciúmes.
Eu até acho que é outra coisa.
E é possessiva.
Eu até acho que é outra coisa. Eu suspeito aqui que ela... que dentro da família deles não haja mais nenhuma rapariga, filha, e que ela sinta o seu lugar de menina favorita ameaçada.
Ah, achas que é uma questão de ciúmes de ser uma rapariga nova a entrar na família?
Eu acho que é isso.
Pá, pois eu não sei muito bem o que é que há para fazer aqui, porque do ponto de vista da Kirsten Dunst, ela já fez o que tinha a fazer. Do ponto de vista do Jake Gyllenhaal, ele já fez o que tinha a fazer.
Sim, mas claramente aqui a questão é que o Jake quer continuar a tentar ficar bem com a irmã.
Claro, mas agora é a irmã que está armada em parva. Repara, é a irmã que está armada em parva. Tudo bem que agora há um bebê e que a família se junta à volta de um bebê e que ataca o bebê e não sei o que, não sei o que mais. Mas a irmã acusa o irmão de se ter afastado e agora é ela que o põe de parte. Só fala com ele se for com pedido de desculpas. Tipo, não. Esta gaja é... E desculpa estar a tratar por gaja, mas agora irritei-me. Esta rapariga é dominadora, possessiva, controladora, teimosa.
É, mas agora a questão aqui que eu deixo é... Porque o que tu estás a dizer é que então que o Jake não deve fazer mais nada.
O que é que o Jake pode fazer mais?
Certo, mas
sem
não é...
Sem ser o que ela quer.
Mas não é isso que o Jake sente. O que o Jake sente é que deve continuar a tentar. E é nesse ponto que ele e a Kristen divergem.
Ok.
Porque a Kristen acha como tu, que é... Já fizeste tudo o que podias, então agora vais estar quieto.
Sim, mas a família é dele.
Ajuda, portanto, mas a família é dele.
É sempre mais complicado.
E, portanto,
é isso
muito complicado. E o que a Kristen nos está a perguntar é... O que é que eu faço para que ele se sinta apoiado?
A resposta está na pergunta. É o que ele sentir vontade de fazer para reconectar com a irmã, tu apoias.
Exato. Independentemente de concordares ou não.
Independentemente de concordares ou não.
Claro,
quer dizer, há de haver um limite. Há de haver um limite.
Que podes dar o teu disclaimer inicial, que é eu não faria como tu estás a fazer, mas se é isso que tu queres...
Força.
Então estou contigo.
Pois, é que é uma situação bastante delicada, porque o problema é ela. Portanto, a partir do momento em que ela apoia ou deixa de apoiar, o problema é ela.
Sim.
Porque, aos olhos da irmã...
A culpa vai ser sempre da Kristen Stewart. Da Dunst, desculpa.
Kristen Stewart é outra atriz.
Eu sei.
A culpa vai ser sempre dela. Portanto, a menos que o rapaz acabe com ela, a irmã nunca vai ficar satisfeita. Eu acho mesmo que a irmã está a ser possessiva.
A não ser que
e
agora...
E está a ser controladora.
Pode ser que a maternidade amoleça.
Ou pior.
Pois, mas eu gosto de acreditar também que às vezes as pessoas podem melhorar. Não
sei.
Nem a mim me enganei, desculpem. nem soei nada convencida daquilo que disse, porque não estava.
Não. Eu acho que já estás com o discurso de receber prémios, já estás a agradecer. Eu acredito que as pessoas mudam e eu queria agradecer. Por acaso, olha, já respondemos ao e-mail. Portanto, eu gostava que tu terminasses este episódio de terapia de casal. Já te faço o pedido. Primeiro vou só dizer terapiadecasalpodcast@gmail.com é para onde vocês podem enviar as vossas questões, como fez aqui Stan Dunst, como fez Terry Polo, como fazem imensas pessoas que nós vamos respondendo aqui aos e-mails, e em breve até vamos ter convidado.
Porque olha, já é verdade.
Está combinado e já há um dia e vamos gravar. Se tudo correr bem, a menos que aconteça alguma coisa, está a dia. Portanto, eu gostava que tu...
Antes disso, apela só às pessoas para irem votar, por favor.
Não, vais... Tu... Vais.
Não, para ir votar nas eleições que realmente contam.
Ah, não, mas as pessoas vão. Eu estou farto de eleições, que eu trabalho todos os dias nas eleições.
Não,
eu
era
nunca
em mim,
para
era no...
Não.
Ah, pensei que ias fazer, para eu dizer o meu discurso de aceitação de prémio, que já tinha uma coisa pensada.
É exatamente isso que eu te vou... Mas ok. Se eu estou a dirigir e tu guinaste no volante. Vão votar no dia 10, é muito importante para o país, a democracia, os níveis de abstenção que têm que ser baixos, eu não respeito quem não vai votar.
Exato, bora.
Tu vais agora dizer o teu discurso de aceitação.
Okay.
Acabaste de ganhar.
Okay.
Prémio Bertrand.
Okay.
Da Literatuga. És okay. O melhor livro dos 32. Já passaste as fases todas.
Okay.
Estás a receber o prémio.
Okay.
Rita da Nova, venha receber o prémio.
Uhul! Olá, boa noite. E sinto que isto não há entrega de prémios, mas pronto.
Não, mas Rita.
Boa noite. Eu hoje estou aqui para aceitar este prémio e gostava de vos contar uma história. A história de uma menina que... Não te rias, não vou morrer. A história de uma menina que, quando era pequena, aprendeu a escrever e a ler sozinha, no seu quarto. Era uma menina muito só, muito solitária. E ela viu nas histórias e na... a sua grande companhia. Essa menina cresceu, essa menina lançou um livro, essa menina sou eu e essa menina venceu. Muito obrigada.
Obrigado, Tony Carreira. Nós voltamos para a semana.
Não era engraçado assim.